Brasil colonial ou Brasil colônia. Esse é o período da história do Brasil que se inicia em 1500 com a chegada dos portugueses e vai até 1822, quando o Brasil proclama sua independência, deixando de ser uma colônia portuguesa. Então, como colônia, o Brasil servia para dar lucro para sua metrópole, os portugueses. Então, lembrando que quando os portugueses chegaram aqui em 1500, essas terras já eram ocupadas há muito tempo, já eram habitadas. Há historiadores e arqueólogos que colocam há mais de 40, 50 mil anos. Outros apontam que foi há 10, 12 mil anos atrás. Mas, de qualquer forma, já existiam esses habitantes aqui, vivendo muito tempo antes da chegada dos europeus. Só que os portugueses, assim como os espanhóis, ignoraram esse fato e tomaram posse dessas terras. Então, durante os primeiros 30 anos, de 1500 a 1530, é chamada de pré-colonização. Os portugueses, eles vinham esporadicamente, traziam presentinhos para os indígenas e realizavam o chamado escambo, trocavam esses presentes como facas, canivetes, espelhos, pelo pau-brasil, que foi a primeira riqueza que os portugueses extraíram dessas terras. A partir de 1530, com a diminuição do lucro do comércio das especiarias lá no Oriente, nas Índias, e também com o medo que o Brasil fosse invadido por outros países, os portugueses resolveram iniciar a colonização de fato, ou seja, vieram os primeiros colonos para dar início às plantações, a começar a colonização. O produto escolhido foi a cana-de-açúcar, porque os portugueses já conheciam essa planta e também por conta do clima e do solo brasileiro. Aí a mão de obra escolhida foi a mão de obra escrava. Então, inicialmente, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, mas aí entra a questão da resistência. Muitos deles resistiram, fazendo guerras contra esses portugueses e também fugindo para o interior da colônia para evitarem de ser escravizados. E os portugueses começaram a trazer os escravizados africanos. Mas no Brasil, então, coexistiu as duas formas de escravidão, tanto a africana quanto a indígena. Principalmente em São Paulo e no norte do Brasil, inclusive, prevaleceu mais a indígena do que a africana. Aqui, os bandeirantes, que eram os colonizadores portugueses que moravam na região de São Paulo, na Vila de São Paulo, depois cidade de São Paulo, eles iam com as chamadas bandeiras para capturar indígenas para escravizar. Eles chamavam de negros da terra. Então, eles faziam essas expedições atrás de procurar ouro, porque eles nunca desistiram da ideia de encontrar ouro nesse território, e capturar indígenas para escravizar. Então, nessas bandeiras, tinha também indígenas e já mestiços, filhos de brancos com as índias, porque vinha o colonizador homem de Portugal. Era muito raro mulheres brancas aqui, as portuguesas. Então, através dessas uniões de portugueses com indígenas, nasceram muitos filhos. E também foi uma forma que os portugueses encontraram de se aproximar dos indígenas. Ao fazer o casamento com algumas índias, então esses primeiros colonos, eles acabavam então ali tendo o apoio dessas tribos. E usavam depois essas tribos para fazer guerra contra outras tribos. É uma maneira de dominação. Então, os indígenas, eles resistiram, assim, à escravidão imposta, como os africanos também resistiram. Como nós já vimos, fazendo as fugas, abortos, quebrando maquinários. Então, os indígenas, eles também esboçaram esse tipo de resistência. Inclusive, utilizando o suicídio para fugir da escravidão, fazendo guerras contra os brancos, as fugas para o interior da colônia. Então, tanto os indígenas quanto os africanos, eles resistiram, sim, à escravidão. Então, aquela história que eles aceitaram pacificamente, como era dito nos livros de história escritos pelos colonizadores, para essa versão dos colonizadores, ela não é real. A chegada dos espanhóis na América. Então, A chegada dos espanhóis na América está relacionada ao contexto das grandes navegações. Então, assim como os portugueses que procuravam uma rota para chegar até as Índias, os espanhóis também procuravam um caminho para chegar até as Índias, uma vez que o mar Mediterrâneo ele estava impossibilitado, já que era controlado pelas cidades italianas. Os portugueses, eles seguiram a rota contornando o litoral africano. Demorou quase um século para eles completarem essa travessia. Os espanhóis fizeram outro caminho. Então, um navegador genovês chamado Cristóvão Colombo, ele chegou às Antilhas, aqui na América Central, em 1492. Então, ele saiu da Espanha com o objetivo de encontrar uma nova rota para as Índias. Só que ele achava que era possível chegar no lado leste navegando para o lado contrário, o lado oeste. E aí ele acabou, então, chegando nesse novo continente, que foi chamado mais tarde de América. Então, o Cristóvão Colombo e os europeus, eles não sabiam da existência desse continente. Tanto é que os habitantes daqui foram chamados por um erro histórico de índios, uma vez que o Cristóvão Colombo achou que tivesse chegado nas Índias. Então, vai ser um outro navegador espanhol, o Américo Vespúcio, alguns anos mais tarde, que vai chegar a essa constatação que aqui não era as Índias e nem se tratava de uma ilha isolada aí no meio do Atlântico, e sim tratava-se de um novo continente. A colonização levou a Espanha a fazer incursões no novo continente, dominando e destruindo as sociedades indígenas, como a dos Incas e dos Astecas, em busca de metais preciosos encontrados e explorados em grande quantidade pelos conquistadores, que se utilizavam para tanto da mão de obra servil indígena. Para consolidarem a sua dominação nos territórios americanos, os espanhóis tiveram que travar muitas batalhas contra os habitantes nativos do continente. Então, os principais obstáculos para a conquista espanhola foram os impérios Inca e Azteca. Apesar de já estar em declínio quando da chegada dos espanhóis e de não formar um império com poder centralizado, os maias representaram uma resistência considerável em cada uma de suas autônomas, das suas cidades autônomas. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Esses povos não eram homogêneos, ou seja, eles não eram todos iguais. Cada um tinha seus próprios interesses, cultura, inimigos e aliados. Então, os espanhóis, eles souberam lidar muito bem, explorar muito bem as rivalidades existentes entre os povos indígenas. Então, isso explica a vitória dos espanhóis, mesmo em menor número. Então, o número de aliados nativos tendia, inclusive, a superar o número de espanhóis nas batalhas. Então, o uso de africanos também foi considerável, importância que foi aumentando à medida que prolongava a conquista espanhola na América.